Boa tarde aos amigos que fazem as oficinas diárias, as histórias inspiradoras. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso trabalho de hoje. Nosso trabalho de hoje traz uma conferência que Norberto Bobbio, filósofo italiano, proferiu em 1959. E esse livro é prefaciado pelo Celso Laffer. Celso Laffer escreve aqui o motivo de por que para Norberto Bobbio a democracia ser um valor tão grande, tão caro, e o motivo pelo qual tantas vezes ele se reporta a ela em vários livros, em cursos que ele deu. Basicamente, O Celso Laffer diz que na autobiografia dele, o Bobbio colocou que, por ter padecido muito durante o fascismo na Itália, que atingiu em cheio a geração dele, tudo o que houve no regime de Mussolini, ele tomou como uma questão pessoal trabalhar pela democracia. Basicamente, para o Norberto Bobbio, ainda que a democracia tenha inúmeros problemas, ainda que a liberdade traga inúmeros problemas, mesmo quando ela é nociva para interesses específicos, mesmo quando ela é grosseira, ainda assim ela precisa ser acompanhada, desenvolvida, melhorada em relação a outros problemas, a outras coisas. Em 27 de maio de 1959, ele proferiu essa famosa conferência que veremos agora. E, na verdade, o próprio Bobbio diz que ele retoma uma fala antiga dele, realizada lá na década de 40, e que, para ele, há uma atualidade muito grande nisso. O texto é realmente muito, muito forte. O Bobbio traz para ele a questão da... Ele fala abertamente que ele acha que a geração dele falhou, que poderia ter feito algo melhor, e não vê na classe política da época dele. Lembrem, por favor, o texto é de 1959. Então, no período do pós-guerra, já havia aí 15 anos... Desde os grandes eventos da guerra, muita coisa havia passado. A Itália se encaminhava para uma democracia, uma social-democracia, e o Bobbio não via entre os políticos da época de agora, então, uma aptidão para resolver aqueles problemas. Eu li esse texto hoje à tarde, tomando um bom café no intervalo de consultas, e fiquei pensando na atualidade desse texto para os nossos dias, dias que temos problemas, ora mais, ora menos, próximos disso, mas na ideia que o Bobbio defende, que mesmo com problemas, mesmo com... ele fala em corrupção, ele fala em tantas coisas chatas e horríveis, mas ele ainda assim acreditava profundamente que, se nós queremos um caminho melhor para nossas vidas, esse caminho passa pela liberdade, esse caminho passa pela conversação. Nós não precisamos concordar com as pessoas, não precisamos sequer defender certos princípios que são extremamente brutos, mas conversar sim. Ele achava que sim, que temos... Esse é um atributo, porque coisas que não vamos conseguir resolver, gerações outras talvez consigam. Basicamente é isso que eu tenho em mãos nesta obra que vou agora tratar com os senhores. Agradeço a pontualidade de vocês. Somente com a pontualidade de vocês é que conseguimos vencer o conteúdo nesse pequeno espaço, né, de 30, 25, 30 minutos. Bem, então o Bobbio, a conferência dele é um ponto de interrogação. E ele diz: depois de tantos anos, que sentido tem colocarmos mais uma vez em discussão a pergunta sobre qual democracia devemos seguir. Não pode ser outro sentido senão este. Não estamos totalmente satisfeitos com a casa que construímos. E por que não estamos? É nesta conferência que eu tentarei responder esta pergunta. Mas eu a dirijo antes a mim do que a vocês. Isso que ele fala de dirigir antes a ele do que as pessoas ali na conferência de 59, diz respeito, nos reporta diretamente à autobiografia de Bobbio, que já trabalhamos em outro lugar, na qual ele se questiona duramente. Bobbio tomou para os próprios ombros a defesa da liberdade no povo dele, a defesa da expressão, da livre expressão do povo dele. Lembrem, livre expressão é livre expressão dentro da responsabilidade. Esse filósofo sempre trabalhou liberdade na responsabilidade. Eu sou livre para fazer as minhas coisas e sou inteiramente responsável por essas coisas que faço. Assim pensava Bobbio. Não é? Então, uma pessoa que defende algo bruto e alardeia algo bruto, bom, é um direito dela fazer isso. E é a responsabilidade dela por fazer isso em todas as instâncias éticas, morais, existenciais, jurídicas, educacionais e outras. É isso que esse filósofo defende, não é um oba-oba no qual qualquer um pode sair falando o que bem entende, difamando, ofendendo, nada disso. Não é essa liberdade que o Bobbio defendeu, nunca foi. Bom, então ele prossegue o texto dele falando. Vocês certamente se recordam, logo após a liberação, da discussão entre Parry e Benedetto Croce sobre este problema: se existiu na Itália uma democracia antes do fascismo. A 15 anos de distância disso tudo, somos obrigados a nos perguntar se hoje, na Itália, existe uma democracia. Bem, quem olhasse a Itália dos anos 60, diria que sim, claro, óbvio, uma excelente democracia. Não é a opinião do Bobbio, não. Não é uma excelente democracia que ele vai dizer aqui no texto. Ele falava: acreditávamos, por exemplo, que a democracia fosse simplesmente o autogoverno do povo, como ensinou Rousseau, e que num país como a Itália, provado por tantas desventuras, fosse suficiente pôr em ação o autogoverno do povo para que toda dificuldade, como por encanto, se dissolvesse. A revolução democrática, pelo menos para os adeptos do partido, da ação, era uma palavra mágica. Caída a ditadura, instaurada a democracia, a renovação da vida cívica italiana ocorreria por meio de um processo quase fatal. As coisas não ocorreram deste modo. Os caminhos da história são mais complicados do que normalmente parecem as generosas ilusões dos oprimidos que se libertam de grilhões seculares. Esse é um tema muito caro a esse filósofo. Ele mostra que precisa de um ajuste. Muitas teorias surgem na época da clausura, das trevas, pessoas sofrendo, padecendo, povos inteiros. No entanto, ele diz que essas teorias que surgem, elas precisam depois de adequações. Em vários textos ele coloca isso. Aqui ele coloca mais uma vez. Então Norberto Bobbio prossegue dizendo: a democracia como autogoverno do povo é um mito que a história desmente continuadamente. Em todos os estados, quem governa, e aqui falamos de governar no sentido de tomar as decisões últimas, que se impõe a todos os membros de um grupo, é sempre uma minoria, um pequeno grupo ou alguns grupos minoritários em concorrência entre si. Que falar de democracia é cometer um erro de julgamento e um erro histórico imperdoáveis? Eu não creio nisso. Basta renunciar a definir a democracia como autogoverno do povo e pensar que os regimes a que chamamos democráticos se distinguem dos que não consideramos assim, não pela falta em alguns e pela presença em outros das minorias dirigentes, mas pelo modo como essas minorias emergem, governam e caem. Se observarmos a relação entre minorias, dirigentes e a maioria, o regime democrático pode ser caracterizado com relação ao regime autocrático. O primeiro aspecto refere-se ao modo de formação da classe dirigente, ou seja, o chamado princípio de legitimidade do poder. Aquele quer saber de onde vem isso, né? De onde vem esse poder. Segundo aspecto, quem acompanha as aulas dos outros cursos pode lembrar que eu já trabalhei este texto dentro de um texto maior, no qual o Bobbio falava do elogio da serenidade. Foi já faz algum tempo que eu trabalhei isso, eles conjuntamente. Esse aqui na época eu passei apenas por alto, não chegamos a entrar com maior profundidade. E eu não tinha obra em português como eu tenho aqui. Vamos prosseguir. Aí ele diz, o segundo aspecto da democracia liga-se ao primeiro e o integra. Para que se possa falar de democracia, não basta que a classe política seja eleita, em outras palavras, que seu poder seja fundado num consenso inicial originário. E o terceiro aspecto da democracia refere-se à mobilidade da classe política. Pareto falava da circulação das elites. O regime democrático é caracterizado com relação ao aristocrático por uma mais fácil, contínua e rápida circulação no âmbito da classe política. Característica do regime democrático é a alternância das classes políticas no poder, sem que a mudança, mesmo radical, ocorra com o derramamento do sangue. Bom, agora ele chega no que ele de fato nos propõe. Vejam, nas palavras dele. Primeiro ele afasta a noção perfeccionista, idealizada do que vem a ser democracia, que para Bobbio dificilmente vai funcionar. Nós vamos ter ajustes, aproximações. Então ele nos diz, se aceitamos definir a democracia por meio desses três aspectos, esse que eu acabei de ler para vocês, pode-se responder à pergunta da qual partimos. Existe atualmente uma democracia na Itália? Existe hoje. Temos colegas aqui que acompanham essas aulas da Itália, de Portugal, do México. Eu pergunto a vocês, tanto quanto os que moram aqui no Brasil, nesses vários lugares, nós temos hoje, de fato, uma democracia? Nós vivemos, de fato, hoje uma democracia? Isso que Bobbio perguntou em 1959 na Itália e nós perguntamos hoje em 2020. Qual seria a resposta de Bobbio para tudo isso? Provavelmente, mas isso eu digo com base no que eu leio e compreendo de Bobbio, eu acho que a resposta dele seria a mesma que foi naquela época. Ele diz que para respondermos isso, se existe hoje uma democracia, temos que ir de novo a três perguntas. Olhem as perguntas que são. A classe política deriva seu poder diretamente do consenso popular? Essa é a primeira. Segunda, está plenamente em ação o princípio da responsabilidade dos que detêm o poder de governar? Está plenamente em ação o princípio da responsabilidade dos que detêm o poder de governar? Terceira, qual a intensidade e a rapidez da circulação da classe política? O texto prossegue, é bem longo, e ele diz que ele não vê uma resposta apaziguadora, uma resposta que tranquilize sobre isso. Ele acha que se temos uma democracia, no que nós poderíamos dizer, talvez nós temos uma aproximação a uma democracia que carece de vários ajustes. Bem, depois das críticas duras que o Bob faz, ele pergunta: existem remédios para isso? Vamos ver a resposta que o filósofo dá a essa pergunta. Ele diz: a minha ideia é que, se existem remédios, eles são de longo prazo. Os vícios do regime democrático na Itália, como os que eu acabei de indicar, aliás, ele fala da corrupção, desigualdade, problemas que, olha, se ele estivesse falando de outros países, encaixariam muito bem na forma da composição da crítica dele. Ele diz: os vícios do regime democrático que eu acabei de indicar não são defeitos institucionais e, portanto, não podem ser corrigidos com reformas institucionais, com reformas que se executam com procedimentos de caráter legislativo. É possível que o meu discurso possa parecer muito pessimista, mas creio que é melhor olhar de frente a essa realidade, para não se deixar entorpecer, mais uma vez, por ilusões pueris. Um pouco de realismo, como foi agudamente observado, faz bem, inclusive aos democráticos. O realismo foi, ademais, o sinal distintivo da reação ou da revolução. Por que não podemos ser, ao mesmo tempo, realistas e democráticos? Isso lido de agora parece que é bem inofensivo e didático. Na época em que ele escreve isso, ele atinge duramente muitas das fantasias e propostas falaciosas que estavam em andamento e que acabaram se revelando de fato falsas. Então Bob achava que, se vamos tratar de democracia, de dar liberdade de fato, com responsabilidade, a pessoas, aos povos, precisamos lidar com a realidade desses povos e não mascarar as coisas, fazer que está tudo bonitinho. Ele achava que não era por aí que nós conseguiríamos chegar a uma maturação desses conteúdos. O autor então fala: o segundo ponto, e vejam que ele está respondendo a pergunta que ele falou, não é? A pergunta dele é: nós temos alternativas, temos remédios para isso? Ele diz: o segundo ponto refere-se à irresponsabilidade da burocracia. E para esse mal também existiria um remédio, o único remédio proposto e do qual se volta a falar a cada campanha eleitoral, mas com a convicção geral de que os fatos nunca seguirão as palavras, é a instituição das regiões, o assim chamado descentramento regional. Mas também este é um remédio que, se fosse aplicado, não poderia dar o resultado que dele se espera. Eu não sei se a reforma regional seria feita. Estou convencido de que não se fará nada disso. Mas, e se ainda assim se fizesse? A eliminação do centrismo não significa a eliminação da burocracia como corpo politicamente irresponsável. O problema a resolver é muito mais grave, é o problema da relação de forças entre a classe política e a classe dos funcionários. Mais uma vez, não é um problema institucional. Trata-se de saber se nos próximos 20 anos a Itália, mediante a livre competição democrática, se formará uma classe política que tenha tanta competência, prestígio, autonomia para ser capaz de dirigir a vida política da nação, sem depender dos funcionários. A Itália é um dos países do mundo que mais padeceu com essa questão do funcionalismo, do mega funcionalismo. Muitos autores que debateram a questão disseram que isso era uma espécie de parentesco à formação, à forte composição social italiana, que privilegia a família. Então isso alguns confundem e acham que podem nomear um parente, podem trazer um parente para trabalhar, porque assim é até melhor para o trabalho. Muitas vezes isso não é por mal, é muito mais por uma ignorância, um vício que passa do fator parental para o fator político. Mas daí a corrupção, temos que observar, nem sempre essas coisas andarão assim, se explicarão dessa forma, né? Como eu falei. Ele prossegue e diz: a classe política hoje na Itália não está à altura da tarefa enorme de transformar um país, em grande parte atrasado, num país moderno, e de inseri-lo na concorrência que vai se desenvolvendo entre as grandes nações para pôr em ato a segunda revolução industrial. E falo da classe política em sentido amplo, compreendendo nela os representantes dos partidos que estão no governo e dos que estão na oposição. Considerem, meus caros amigos, que Norberto Bobbio fala de um dos países mais ricos do mundo, de um dos países com menor desigualdade social do mundo, de um dos países com maior índice de desenvolvimento e bem-estar social do mundo, e ele carrega as tintas dessa forma. Não preciso ir além muito disso, não é? Ele diz, então, mais à frente, um outro elemento. Ele fala: o que sei é que a geração que surgiu dos anos da maturidade da grande crise é a minha geração. E é por isso que eu falo dela. Embora desconsoladamente, por conhecimento direto, eu digo que a minha geração falhou completamente na tarefa de dar à Itália uma classe política excelente em dignidade, probidade, inteligência política, força do caráter e competência administrativa. Outros autores falam de elementos como estes e muitos apontam para o fato das sequelas não só da Segunda Grande Guerra, terminada apenas 15 anos deste texto, mas das duas guerras. A Itália esteve no epicentro do fenômeno e foi duramente atingida. E o que pode ter gerado sequelas? Bobbio não pensa assim e não usa essa resposta para o que eu estou dizendo aqui. Ele diz, então, mais adiante, voltando, é enorme a responsabilidade da cultura diante da exaltação ideológica e na exasperação dos contrastes ideológicos. Eu não me canso de destacar o caráter negativo dessa ideologização universal. Acredita-se que a tarefa do intelectual, falo evidentemente do intelectual militante, para o homem de cultura acadêmica haveria outras coisas a dizer, é elaborar ideologias. Ou seja, Bobbio achava um grande risco quando no meio dos debates você abre mão de um argumento legítimo que está em andamento para defender antes dele uma ideologia. Ele aceita o papel da ideologia, mas acha que o argumento consistente ele necessariamente precisa participar do que se trata. Então, ele, antevendo, provavelmente até sentindo a recepção dessa conferência dele, ele olha para a plateia e pergunta: minhas palavras são muito desencorajantes? Creio que não. A democracia é uma fadiga, mas justamente porque é uma fadiga é que devemos sentirmos ainda mais empenhados em salvá-la. De resto, os problemas da democracia não são apenas italianos. Não preciso chamar a atenção de vocês para o que aconteceu e para o que continua acontecendo aqui na vizinha França. E aí ele cita o que estava acontecendo também na União Soviética, né, com Lenin, nos Estados Unidos também, o que estava acontecendo em outros lugares. E ele, ainda que a União Soviética não fosse na época uma democracia, ele chama a atenção para os vários lugares do mundo para o que estava acontecendo. Então, Norberto Bobbio diz: mas existe ainda um motivo mais profundo para não nos desencorajarmos. As dificuldades da democracia não derivam apenas de uma particular situação em que se encontra a Itália ou a França ou a Rússia ou a América. Existem dificuldades intrínsecas à própria forma do regime democrático. A democracia é certamente a mais perfeita das formas de governo, ou pelo menos a mais perfeita entre as que os homens foram capazes de imaginar, e, pelo menos em parte, realizar. mas justamente porque a mais perfeita é também hoje a mais difícil. Se o mecanismo é o mais complicado, mas justamente por ser assim é também frágil. Esta é a razão pela qual a democracia é o regime desejável, mas também o mais difícil de fazer funcionar e o mais fácil de se arruinar. Ela se propõe a tarefa de conciliar duas coisas contrastantes, que são a liberdade e o poder. Não é possível um Estado sem um sólido poder organizado, mas um sólido poder se organiza tanto mais facilmente quanto menos leva em conta o consenso da liberdade. Eis a dificuldade que o Norberto Bobbio vê na democracia, como exercer o poder em conversação com a liberdade. Então ele pontua: o calcanhar de Aquiles da democracia é, em uma palavra, a eficiência do poder. O método democrático resolve de maneira excelente o problema da legitimidade do poder. Mas não basta que o poder seja legítimo. É necessário também que ele seja eficiente. Um poder legítimo que não fosse eficiente deixaria, cedo ou tarde, de ser um poder. O problema principal da nossa democracia, sempre vacilante, é encontrar a fórmula da estabilidade. E a única fórmula boa no regime parlamentar é, gostemos ou não, o sistema de dois partidos. Chego mesmo a dizer que onde existem muitos partidos, o regime democrático é o regime sempre provisório, uma afortunada e casual pausa entre duas ditaduras. O regime parlamentar, para funcionar, tem necessidade de dois partidos. Ele acha que o regime parlamentar, o Bobbio, é um regime no qual nós teremos a alternância entre esses dois partidos. Que isso é uma das medidas importante. Bom, ele termina o texto dele com uma mensagem muito, muito bonita que eu marquei aqui. Olhem o que ele diz no encerramento do trabalho dele. Uma pergunta com a qual eu gostaria de responder à pergunta inicial de Bo é: a democracia é uma fé. E, portanto, qual fé? A fé na democracia, evidentemente, se democracia significa igualdade. Eu falo da fé mundana, da fé que nos sustenta na construção do mundo humano. Dirijo-me aos jovens, porque são jovens os que me convidaram para falar. A eles, eu digo que eu não vejo tarefa mais elevada hoje no mundo do que a realização do nosso país e nos países mais atrasados do ideal democrático. É um ideal que tem atrás de si toda a parte melhor da história do homem e tem diante de si a possibilidade de realizar aquela direção do desenvolvimento histórico pela qual a nossa história é história de homens e não de bestas, de que fala Vico. Por isso, concluindo, eu lhes digo: qual fé? Fé na democracia. Qual democracia? A democracia como um ideal de igualdade e como tarefa de justiça. Assim se posicionou um dos maiores filósofos que tivemos no século passado, Norberto Bobbio, filósofo político italiano, na defesa das nossas liberdades. Lembrem, com responsabilidade, sempre, indissociável. Chegamos ao final do nosso trabalho de hoje. Agradeço a